Que bacana, a gente está conversando aqui com o Wanderley Garcia Sanches, diretor da Unespar. A nossa FAF aqui é campus da Unespar. Unespar veio para ficar. Está montada, está sacramentada, com dificuldade, a gente está vendo aqui de 54% no orçamento, mas está funcionando.
Está funcionando. Realmente, você já viu que na cidade já estão gradativamente esquecendo que FAF houve. É, a Unespar hoje veio para ficar, apesar das dificuldades, como você disse. A Unespar, juntamente com a UEMP, que é a Universidade do Norte Pioneiro, foi criada um pouquinho antes, foram criadas na pior época possível de se criar uma universidade, numa época de crise. E para você consolidar uma universidade, mesmo estando em desenvolvimento, tudo bem dentro do país, se demora 10, 12 anos para você falar, hoje nós estamos consolidados. Mas a equipe que se envolveu na criação dessa universidade, não vou dizer que só de União da Vitória, todos os campos da universidade vestiram a camisa e não tem como voltar atrás mais, Brito. Não tem. Agora é a universidade e é a Unespar e eu acredito, né, era um sonho de muitos anos se criar uma universidade, foram tentados várias vezes e agora ela é uma realidade. É uma realidade com essas dificuldades todas. Mas a gente é bastante otimista, a gente acredita muito na nossa no desenvolvimento do país, que essa crise passará, né? O governo, quem sabe o ano que vem, tenha condições de olhar com mais carinho, não que ele não o faça, né? Com mais condições para a nossa universidade, para o nosso ensino superior, porque é extremamente importante, como você diz. A nossa FAF, ela teria 56 anos. É a única instituição pública gratuita que forma os professores que vão educar as nossas crianças. Então, eu acho que não tem outra maneira de se olhar, a não ser com muito carinho e com muito empenho.
Já conversaram um TAT com o chefe Cássio Vida e Prova de Rossano, não? Homem forte desse governo, pá. Tem que passar por ele.
Exatamente. Não diretamente esse diretor, mas o reitor que nos representa, juntamente com os outros reitores, porque as universidades, um pouco menos, elas estão com um pouco menos de problemas no seguinte sentido, elas já são consolidadas. São universidades antigas que desenvolvem projetos, que desenvolvem, prestam serviços e conseguem recursos próprios, né? E ela consegue contornar um pouco melhor essa situação. Mas estão também com grandes problemas e todos os reitores já têm tido reuniões juntamente com o secretário João Carlos Gomes, que é o nosso secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, conversa com o deputado Valdir Rossoni, todos eles foram sempre atendidos. O deputado tem procurado atender da melhor maneira possível, mas a gente entende, nós temos tido, o nosso reitor tem passado, que os reitores entendem também a real situação que o Estado, o país principalmente, vive. Né? A gente não está aqui criticando o governador, que ele não deu dinheiro, o deputado ou o chefe da Casa Civil, de maneira alguma. A gente entende a situação. Só estamos dizendo que o que temos...
Não dá.
Não dá. Não dá. Realmente, estamos sendo o mais sincero possível. Nós já fizemos o possível. Nós tivemos redução de postos de trabalho de terceirizados, não no nosso campo, que já era pequenininho, né? Mas outros campos que tinham mais pessoas trabalhando e fizeram uma divisão de metragem lá, vamos supor, pessoal da limpeza, cada um é contado, cada posto de trabalho tem que dar conta de tantos metros quadrados. Foram reduzidos, tinha gente que tinha 12, 13 funcionários, hoje estão com 10, tudo para a gente tentar ir o mais longe possível, e nós estamos aí chegando no último suspiro, se não houver um apoio aí, vai ser complicado.
Você está no terceiro mandato como reitor, o pessoal da oposição não pode reclamar, porque ele ganhou a eleição com 60%. Interessante que você pegou uma vice que era, acho que era minha vizinha, ela era de fora.
Sim.
Ela era de fora, eu me lembro das duas meninas dela, assim, porque ela morava ali onde eu morava, no meu prédio. E uma vice de fora, né?
De fora. Professora Sandra Salete. Ela hoje está em Maringá ainda. Né? Foi a pessoa mais indicada. Tinha outros nomes, a gente conversou tudo e chegamos num consenso que ela estaria habilitada.
Mostrou a sua liderança também junto com você.
Sim, sim. E ela é uma pessoa entende, né? É uma doutora na área de educação, ela é formada em direito, né? Eu acho que ajuda muito, acho que vamos formar uma grande dupla aí, né? Quanto ao terceiro mandato aí, a gente tinha até pensado, poxa, estou quase me aposentando com isso e tal, mas nós tivemos alguns colegiados que vieram procurar, não, Wanderlei, a gente quer que você continue nesse momento aí, você tem experiência, porque se já está difícil assim, nós contamos com você. E me convenceram e eu saí, aí tivemos mais duas chapas concorrentes, mas graças a Deus saímos vencedores, uma margem bastante...
É quem ganhou foi a faculdade, né, cara? Porque natural é natural numa instituição, num colégio, que também disputei eleição, gente. É ter alguém que não te gosta, que queira fazer oposição ao teu trabalho, natural.
Exatamente.
Mas quando o cara pega 60% da votação, é sinal que 60% do colegiado tá com cavalada, rapaz. Tem que respeitar a votação. Indiscutível. Não houve nenhum senão na eleição, correu, não podia ser diferente. Nível superior, tudo foi legal, um trabalho bacana que ele está fazendo, com dificuldades. A gente teve as sobras paradas mesmo. E eu vejo de que, e só que você tem uma consciência legal, gente. Não ouvi ele falar aqui nem um minuto do Valdir Rossoni, nem um minuto do Hussein Bacri, nem um minuto do Beto Richo, nem um minuto, nem um segundo deles. Nós sabemos que a crise está no país inteiro. Nós sabemos que a gente tem que dar um pouco. Aliás, temos que dar bastante. Mas também não podemos dar tudo, né, Valdir?
Exatamente.
Tem que sobrar os trocos e pagar as contas, né, cara?
É, a gente entende, como eu disse, né? A gente entende que não é culpa de A, ou B, ou C, não é. Não é. A gente está vivendo essa crise.
Em casa, né, cara?
Em casa. Em casa, e não é só no ensino, né? Nós estamos vendo isso na saúde, na segurança.
É verdade.
Os municípios também estão. Nós tínhamos convênios com o município de União da Vitória que o prefeito teve que cancelar também, porque não tem condições de honrar aquilo, né? Ou estoura, ou, né? Então, quando o administrador quer, pelo menos que nem ele vai entregar uma prefeitura, ele tem que dar corte.
Corte em dia, né?
Exatamente. E assim a gente também, você pode ter certeza, a gente não desperdiça, a gente faz de tudo para utilizar o que nós temos da melhor maneira possível.
Que bacana. Padre, eu quero te agradecer a tua presença aqui. Então, gente, vocês que pensavam que não terá aula, segunda-feira todo mundo pode pagar. Aula normal. Até quando? Aí até quando o dinheiro aguentar, segundo o nosso reitor. Mas é aula normal, dia 1º de agosto, a retomada dos alunos, o retorno deles para a nossa universidade. Eu sempre digo são 50 e poucos anos, quase 60 anos, quantos mil pessoas não formou para educar a nossa criançada em todo esse país, né,
Exatamente. Exatamente.
Quantos anos tem a faixa? 50 aí?
56.
56 anos,
56
né?
Anos.
Quantos
professores? Eu não posso errar porque é a mesma idade que eu tenho.
Quantos professores mandou para o mundo, né, cara?
Exatamente. Brito, eu só quero, antes de coisa, agradecer aos acadêmicos, às lideranças acadêmicas, aos professores, que estão todos com o mesmo objetivo.
Bacana.
Nós fizemos assembleias ali, colocando a situação, né, como a gente colocou aqui, eles entenderam, estão todos envolvidos, os alunos estão mobilizados, aí falando com o prefeito da Ansulpar, tudo, para colocar a real situação, para que a gente consiga uma força aí para ver se a gente consegue contornar da melhor maneira essa situação. Então eu queria agradecer o envolvimento de acadêmicos e dos professores do campus.
Obrigado, meu Júlio.
Que é isso, eu que agradeço mais uma vez, né, a exposição, quando quiser pode nos convidar, a gente tem o maior prazer de estar aqui, porque é através dessa rádio, através da mídia que a gente consegue levar esses esclarecimentos para a nossa população. Obrigado. Que agradeço. Valeu, Brito.
Já sim, vamos intervalinho, voltamos já com a nossa advogada, presidente da OAB Mulher, primeira mulher presidente da OAB de Ponto União, doutora Daniela Masnick, voltamos já. Rádio.
Sem medo de mentir, que em você encontrei inspiração para escrever. Você é pessoa que nem eu, que sente amor, mas não sabe muito bem como vai dizer. Te dou meu coração. dia. A cor do trem é da cor que alguém fizer em você sonhar. Não faz mal não ser compositor. Seu amor valeu. Eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol. Seguindo o trem azul, te dou meu coração. Queria dar o mundo. Luar do meu sertão, seguindo o trem azul.
São 11h07, quero convidar você, então não se esqueça que hoje tem jantar de casais no Centro Cultural 25 de julho, o aniversário do 25 de julho, um abraço para o presidente e toda a sua diretoria, Luiz Alberto Pascoalinho, diretoria, que recebem sócios convidados hoje para um jantar dançante para casais, com comida típica alemã. A partir das 21 horas, o baile será animado pela Fashion Banda Show, sucesso garantido. E amanhã não se esqueça de levar a criançada na festa julina do Arraial do Uauau. É, as entidades que os animais estão realizando ali na Estação União das 10 até as 5 horas da tarde, uma festa julina. Vá lá, gente. O dinheiro é para pagar ração, para pagar a cirurgia dos animais dessas mulheres maravilhosas que cuidam disso também, desses clubes que protegem os nossos animais. Doutora advogada Daniele Masnick, a primeira mulher a presidir a OAB de Porto União. Procurando, evidentemente, a produção do meu programa, até achei uma coisa legal. Se você acha que isso custa caro um profissional, é porque não faz ideia de quanto custa um incompetente.
Quase. A gente vem tratando muito a respeito do profissional advogado, né? Mas antes quero dar um oi aqui, né, para os ouvintes, né? A chega aqui hoje tão em casa que até esquece de cumprimentar os ouvintes que estão em casa, né? Mas enfim, essa questão do profissionalismo, né? A gente enfrenta, talvez, numa das profissões que mais enfrenta uma situação complicada hoje, a advocacia, em função dessa triste realidade de achar que todo advogado é desonesto, né? A gente enfrenta isso, não é de hoje, lógico, mas é uma realidade e a gente precisa tratar disso, né? Nós temos feito reuniões constantes entre advogados, tentando resgatar o respeito, né, da nossa profissão, porque temos maus profissionais, temos, mas temos na medida do que as outras profissões também têm, né? E não podemos deixar que os bons paguem pelos maus. Então, muitas vezes, nós somos questionados em relação aos nossos honorários, em relação à nossa profissão, mas as pessoas não se dão conta de quanto custa um mau profissional, né? E ontem uma advogada me falou uma frase que eu achei muito pertinente e muito interessante, que é o seguinte: as pessoas, elas choram uma semana pela morte de um ente querido, mas elas choram anos pela perda de um patrimônio. Quer dizer, então, nesse contexto, as pessoas valorizam talvez muito mais o patrimônio do que a vida, né? E o papel do advogado nisso é um papel relevante, né? Então, quanto custa um mau profissional? Quanto custa um incompetente? Isso não só na advocacia, né? Na medicina, no jornalismo, em tudo. Quanto custa um profissional incompetente? Então, essa questão de você contratar um profissional e se dispor em analisar de repente, aquilo que o profissional te propõe como pagamento, às vezes você vai chegar no X que realmente o valor pedido é válido, né? Então, é claro, cada um tem um preço, cada um tem um valor, né, a agregar no seu trabalho, né? Então, é preciso analisar. E é uma questão que a OAB está preocupada. Nós estamos tentando trabalhar a valorização profissional e a população precisa analisar isso, analisar com bons olhos e verificar que nós temos profissionais, mas eu posso dizer que não passa dos dedos de uma mão.
Que bacana ouvir isso. Até porque nós temos duas faculdades aqui, gente, uma no Iguaçu e outra na UNC, de Direito. Outra coisa que me chamou a atenção, que você disse que advogado virou exercício de humilhação e corrida de obstáculo.
Sim. Eu tenho sido um pouco... Eu tenho procurado provocar mesmo, sabe? Provocar as pessoas a refletirem. Porque a advocacia, agora em agosto, nós estamos entrando no mês do advogado. Dia 11, dia do advogado. Então, os advogados precisam refletir. Precisam refletir a sua posição na sociedade, precisam refletir a sua posição diante do seu cliente, precisam refletir a sua posição diante do juiz, diante do órgão. Nós passamos por uma pesquisa local aqui da OAB e agora estamos passando por uma pesquisa estadual de satisfação do judiciário, da promotoria, enfim. Nós não temos grandes problemas aqui em Porto União, graças a Deus há uma harmonia no trabalho e a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. Mas, de toda forma, o advogado ele precisa refletir o que é, de fato, o trabalho dele dentro da sociedade. E esse trabalho que é feito, eu atendendo o meu cliente, atendendo os direitos do meu cliente, reflete na sociedade como um todo, né? E isso precisa ser pensado. Né? Não é apenas uma atividade econômica. Né? Nós temos um papel social, né? A função social do advogado. Então, eu tenho procurado provocar mesmo, sabe? Provocar essa reflexão dos advogados e da sociedade, que nos olhem, que reflitam o nosso papel. Vejam como seria o mundo sem advogado. Como seria o juiz receber a pessoa no seu gabinete e pedir para ele trazer os documentos e ter que correr atrás disso, correr atrás daquilo? Como seria o papel do promotor sem o advogado? Né? Como seria o papel de qualquer sociedade sem o advogado? Né? Nós somos os que estamos ali recebendo o problema. Né? Nós recebemos o problema, transformamos ele num processo para levar pronto ao judiciário, para que o judiciário possa julgar. Então, imagina se não houvesse esse meio que pudesse ouvir a pessoa e que tivesse a capacidade de ouvir e de transformar isso num processo. Né? Então, é preciso se refletir, né? Ver o valor que tem o advogado. E é uma busca cansativa, mas a gente não desiste.
Dia desse, peguei até uma briga por você.
Ah, é?
Vou te contar por quê. Até porque você ficou conhecida no Brasil inteiro e até no mundo, porque a rede social, o mundo inteiro te conhece, num caso que você defendeu com relação a um banco que tinha uma propriedade de uma pessoa.
Sim.
E essa pessoa que estava falando, um político, disse que graças a ele, que levou o processo a um deputado em Brasília, a coisa foi resolvida.
Não.
Aí eu disse o seguinte, olha, cara, posso me meter aí? Esse senhor deve tudo a uma mulher. Uma mulher que eu vi na menininha em Matos Costa, chama-se Daniela Masnick. O cara ficou horrorizado quando eu falei aquilo. Aí, como é bom, a gente sabia as coisas para poder discutir, porque você, na realidade, teve essa fama no Brasil inteiro por ajudar uma pessoa que perdeu o que ela só tinha, uma casa, um terreno, para um banco. Que ela não pôde pagar o financiamento, uma coisa meio parecida assim, né, doutora?
Sim, sim, sim.
Mas que foi uma luta árdua a tua.
Foi, né? Assim, ó, eu não tomo isso como tenha sido um mérito só meu, não. É, claro, eu trabalhei, eu fiz o meu trabalho. Mas eu tive muita ajuda de muitas pessoas. Né? O Brasil inteiro se mobilizou e fez pressão via Facebook, via internet, enfim. E essa matéria, ela chegou o processo já estava no STF. No STJ. Já estava no STJ. Estava aguardando julgamento. Contudo, os processos são demorados, né?
E fica numa pilha lá, né?
Exatamente.
Vai pegando um
pulo. E imagina, eu, uma advogada, iniciante, digamos assim, né? Sem um conhecimento com políticos ou com qualquer outro tipo de influência, exigir que o meu processo fosse julgado logo. Então, não foi uma coisa assim que dependeu só de mim. Não foi um mérito só meu. Tive a ajuda de muitas pessoas, né? Inclusive, teve advogados que se dispuseram a ir a Brasília. Teve um advogado que foi a Brasília, mas não é um advogado daqui, foi um advogado do Rio de Janeiro, que foi a Brasília pedir em meu nome, em nome do seu Marcos, que era o beneficiário, isso, né? O julgamento. Então, foi uma pressão da minha...
Uma corrente do bem,
que fez com que isso acontecesse. Agora, claro, sempre vai ter pessoas que vão se intitular o pai do bebê que nasceu, né? Quando o bebê traz... prestígio, enfim, pode trazer algum benefício. Mas, enfim, a verdade é essa. Eu peguei esse processo já num ponto que estava bem difícil, mas eu fui em frente, não olhei para as dificuldades, e o seu Marcos, então, nem se fala. Foi uma pessoa assim que me deu coragem, que me deu forças, que em nenhum momento ele desistiu, mesmo sendo uma pessoa extremamente leiga, humilde, assim, simples, mas que tem uma fé, uma força que me fez crer, acreditar que era possível, sim, apesar de tudo ser contra. E a gente foi e deu certo. E graças a Deus ele teve o imóvel dele de volta.
É uma conquista limpa dela, viu, gente? Que ela pode ser humilde como ela é, mas como eu conheço ela desde menininha, conheço a Fátima Coelho de Massa, e se deve realmente ao trabalho da Jane Masnik, que eu... Agora é sorte do repórter estar no lugar certo na hora certa, porque eu fui na cara do camarada. Eu fui na cara do cara. O cara ficou não disse nem boa tarde, saiu bem definido. Até porque tem que explicar, eu acho que não pode levar vantagem nas costas do trabalho de um profissional. E nem na minha, eu não gosto que façam isso, né? Eu acho que quem faz porque faz. Você fez porque quis fazer,
Sim. Você
quis porque você achou tempo para fazer. Numa coisa que não podia ter render nada financeiramente, você nunca pensou em dinheiro em momento algum. Né? Gente do Rio de Janeiro que abraçou a tua causa e foi junto por você para defender uma família, né?
Sim, sim.
Foram aí quando foi corrente do bem, porque o mundo inteiro ficou sabendo o caso. O Brasil inteiro sabia. Foi uma corrente do bem naquela época. O cara deu tudo que tinha para um banco, cara. E a Daniela disse, não pode. Não vai perder nunca. Vamos lutar. E foi uma luta de... Não foi de uma semana?
Não. Foram,
foram anos, né?
A gente anos, ali... Né? E olha, eu vou ser sincera. Chegou um momento que eu achei que não ia dar mais. Mas nesse momento, exatamente nesse momento que eu achei que não ia dar mais, foi onde tudo aconteceu.
Você vê,
sabe? Foi onde tudo aconteceu. Então, eu sempre falo que... A fé da pessoa move montanhas e o seu Marcos tem uma fé inacreditável.
Que bacana isso. Doutor, o que agora estão fazendo um movimento aí do Renan Calheiros. O Renan Calheiros está criando uma lei bacana, né, cara? O juiz que me prendeu, o seu Supremo me soltar, o juiz é culpado. Houve então um manifesto aqui no Paraná.
Sim.
Cara, eu acho que é terrível isso para a justiça. O que você acha? Com o advogado e presidente do OAB.
É um projeto de lei que está em discussão e que...
Acho que era o seu votar dia 18, né? 16, né?
Eu acredito o seguinte, que a gente tem que partir do princípio que a partir do momento que você tenha uma polícia, que você tenha um Ministério Público e um Judiciário forte, é mais provável que a gente tenha maiores chances de chegar a uma situação de justiça, vamos dizer, melhor, né? Tirar poderes da polícia, tirar poderes do Ministério Público e do Judiciário é complicado. Você tem que fazer o inverso, tem que fortalecer essas instituições. Né? É claro que existem abusos, existem. Né? Nós vemos constantemente situações de abuso de autoridade, enfim. Mas a gente já tem lei para isso. Né? A gente já tem uma lei que, se for bem aplicada, ela vai resolver. O problema do Brasil é criar lei para tudo. É muita lei. Se as leis fossem bem aplicadas, nós não teríamos tanto problema quanto temos. Né? E aí, às vezes, podem até imputar o advogado o problema, né? Porque muitas vezes chega ao ponto de dizer, o policial prende, o advogado solta. Não é o advogado que solta. O advogado vai fazer o papel dele.
Vai fazer cumprir a lei, né?
Vai fazer cumprir a lei. Se o trabalho que foi feito deixou, de alguma forma, que ficasse uma brecha que o advogado possa trabalhar a questão de uma forma justa e que aquele preso vai ser liberado, é uma questão de trabalho, né? E não de que o advogado vai soltar. Isso não é assim que se resolve a situação. Agora, também não é assim que se resolve. Por exemplo, eu estava ouvindo a questão da lei, dessa proposta de lei de abuso de autoridade, falando a respeito do que vai ser considerado abuso de autoridade algemar o preso quando não for preciso. Tá.
Como é que a polícia vai saber que é preciso?
Como é que vai ser... E digamos que a polícia julgue ser necessário algemar o preso, e como é que vai se provar que não era necessário? Quer dizer, como é que nós vamos exigir do nosso policial que ele se coloque em situação de risco e não algeme? Aí ele vai ficar entre o risco da vida, o risco que vai correr na vida dele, na integridade dele, ou um processo depois por abuso de autoridade. Quer dizer, olha a incongruência disso, né? Exigir do policial esse valor, julgar esse valor entre correr risco ou ser processado depois, né? Não é bem simples assim. Então, eu vejo que aí entra a participação das entidades, é preciso intervir nesses processos legislativos, né? Nós temos aí uma série de leis que são criadas, votadas, e quando a gente vê, já foi sancionada, a população nem está atenta a isso, nem está participando disso, né? E aí nós vamos entrar num outro fato, e que é nossa campanha atual da questão do voto consciente, é que as pessoas, elas escolhem seus candidatos, tá? Mas elas não acompanham o desenrolar dessa legislatura ou desse governo, né? E aí acontece isso, começam a aparecer leis que não foram discutidas, que não foram trabalhadas e que vêm de lá, de cima para baixo, e que depois acaba, ou de duas uma, ou não aplicadas, acabam no esquecimento, como nós temos várias leis que acabaram no esquecimento, né? Ou acabam trazendo um problema sério que depois vão ter que ser alteradas, né?
O advogado é pior que nem contador, rapaz. Todo dia muda a lei. E quem faz a lei, cara, não é ele, né? O juiz e promotor. Quem faz a lei é o político, gente do céu. É eles que aprovam. Como ela falou aqui, nós temos que engolir de goela abaixo. Agora, esse país, doutora, esse país pelo menos está sendo passado a limpo. A gente começou a acreditar bastante na justiça. Esse Moro virou símbolo nacional de honestidade. Porque a gente está vendo que antigamente só ia ladrão de galinha para cadeia. Agora está indo, um dos caras mais ricos do Brasil, da Odebrecht, está preso. O Lula foi processado agora, cara, né? E o Lula já pediu arrego para a ONU, cara. Eu acho que foi a maior burrada do Lula pedir arrego para a ONU, porque dá para sentir que ele está com medo. Esse é pensamento meu. E a gente vê efetivamente de que o brasileiro, de uma certa forma, começou a acreditar que a justiça existe para todo mundo, né?
Sim, sim.
Agora, porque não tinha isso, né? Não, o cara rico vai lá, acomoda aqui. Uhum. A gente não via nada, né, doutora?
A sensação, eu fiz, fiz a minha a pós-graduação na USP, na área de gestão pública. E o tema da minha monografia é justamente a questão da corrupção em relação às leis. Se as leis, elas influenciam na questão da corrupção. E isso em 2006, né?
Então, não tinha nada disso.
Não tinha nada disso. E naquela época, analisando e estudando, eu cheguei à conclusão de que o fato de as leis... de que não eram as leis que eram fracas, que eram frágeis, mas sim era a falta da aplicação dessas leis que gerava nas pessoas um sentimento de impunidade. E isso fomenta a corrupção, né? Fomenta qualquer crime. Qualquer situação criminosa que tenha entre eles uma sensação de impunidade faz com que eu permaneça e até tenha uma evolução na atividade criminosa, né? E a corrupção é a mesma coisa. Então, a partir do momento que essa situação começou a ser discutida, começou a ser dada para a mídia, começaram a haver processos, pessoas presas, isso começa a quebrar esse ciclo de impunidade, de sentimento de impunidade, fazendo com que as pessoas olhem com outros olhos, né? Não só a justiça, como também olhem para a política, né? Então, eu acho que esse momento é um momento de abertura, né? É um momento de abertura em que tanto os políticos estão, digamos, de olho aberto, de cabelo em pé e preocupados, né? Como também os eleitores estão um pouco mais abertos a olhar para a política e ver que há sim a possibilidade de termos uma política menos corrupta ou, quem sabe, até um sonho de que não corrupta, né? Mas é um momento que a gente tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar para falar do voto consciente, para tratar desse tema. Nós estamos à beira de eleições municipais, né? E eu vejo que há uma oportunidade para que a gente resgate esses eleitores e eles consigam acreditar na política, né?
Estou conversando junto com a dona Daniela Masnick, presidente da OAB de Porto União, primeira mulher a presidir. Quando você falou agora há pouco de buscar esses eleitores, até escrevi na minha coluna de hoje que o Ibope foi às ruas para medir os índices de intenção de votos, mas o dado mais relevante e preocupante da pesquisa, doutora, foi outro. Ela constatou que nada menos que 55% dos eleitores disseram ter pouco nenhum interesse em situação. Ela falou, olha que pecado. Sim. Apenas 21% se manifestaram muito interessados.
Eu tive acesso a uma pesquisa aqui de Santa Catarina, do Instituto Mapa, né, que traz o dado de que 24,7% são pessoas interessadas em política. Então, é um contrassenso, né? E se as pessoas agora há pouco estavam nas ruas batendo panela, exigindo uma política menos corrupta, e, enfim, e agora elas se dizem não tão interessadas em política, a gente fica preocupado, né? E é um problema. Mas, na verdade, eu vejo que isso não é um retrocesso, é uma evolução. Porque nós tínhamos, se hoje, com todo esse movimento, nós temos esse percentual de insiders ou esse percentual de não interessados, 55%, né, de não interessados, imagina como era antes. Porque nós tivemos uma eleição em que o Tiririca foi o deputado mais votado, né? Então você imagina qual era o índice de interesse naquela época. Porque houve uma evolução, nós não podemos dizer que não houve. Houve, ou esse povo todo que foi para as ruas de uma hora para outra desistiu. Eu não acredito nisso. Eu acredito que houve, sim, uma evolução. E não tenho os dados anteriores para a gente fazer um comparativo, mas eu acredito. Eu acredito que tenha havido uma evolução. E creio também que nós não podemos deixar que isso adormeça. Nós temos que fomentar, nós temos que trazer discussão, nós temos que fazer com que esses grupos que estiveram envolvidos aí, trazendo o povo para a manifestação, a Associação de Médicos, a própria OAB, enfim, esses grupos não podem calar agora. Saiu, o processo de impeachment está em andamento, não era só esse o objetivo, eu quero crer que não era esse. Né? Eu quero crer que não era só o objetivo desses grupos, não era só o impeachment do presidente. Porque esses grupos fizeram todo esse movimento para trazer o povo para a rua, mas agora esse movimento tem que continuar. Tem que continuar para quê? Para que nós tenhamos uma política mais séria, para que nós venhamos a ter eleitores mais sérios. Porque nós tivemos muitas campanhas até aqui e sempre enfocando o político, o candidato. né? Eleições limpas, eleições sem compra de voto, mas nós não enfocamos tanto o eleitor. E o mote hoje, o objetivo hoje da OAB é enfocar o eleitor, é responsabilizar o eleitor, porque é na mão dele que está a resposta, né? Eu só posso comprar o voto de quem me vende o voto, né? E está na minha mão, eu como eleitora, está na minha mão o poder de fazer a diferença, né? E até fiz um comentário numa postagem esses dias a respeito de política, que a responsabilidade ela é tão grande que mesmo entre maus candidatos, eu tenho que analisar e votar no menos pior. Isso é responsabilidade. Não adianta eu justificar dizendo, ah, mas é tudo igual. Não, não é tudo igual. Pode ser que não estou falando em nível municipal, mas estou falando numa situação geral. Não estou, né? Dizendo que aqui os nossos candidatos sejam menos piores, né? Mas, enfim, nós precisamos ter eleitores que analisem, que pensem o seu voto, né? Vimos nessa campanha do voto consciente, que estamos lançando aí com a OAB, que na pesquisa do Instituto Mapa diz que uma certa porcentagem relevante de eleitores decide o seu voto no dia da votação.
Sim, bicho.
Quer dizer, que condições de análise teve essa pessoa para decidir o voto no dia da eleição? Né? E é esse é o objetivo maior, fazer com que o eleitor se coloque como centro, como protagonista da eleição. Ele tem que saber em quem está votando.
Olha, falar em movimento para a rua, o pessoal vai para a rua amanhã, viu, gente? São 16 associações, inclusive a OAB, a CIUV, CACESU, CDL, além do movimento Vem para a Rua, na Vitória e Porto União, domingo, dia 31, das 15 às 17, na Praça Luz, em Porto União. O que eles estão pedindo aqui? Por que vamos para a rua? Pelo impeachment definitivo de Dilma, em apoio à Lava Jato e às 10 medidas contra a corrupção, pela prisão de todos os corruptos, independente de partido, e pela renovação política. Então amanhã o pessoal está indo para a rua de novo, berrar, espernear aí em todo o país. Movimento válido, né, doutora?
Sim, sim.
É democracia esse país, né?
E é isso que eu estou dizendo. A gente precisa, não só nesses momentos, a gente precisa manter o eleitor acordado, pensante, né? Nós não podemos ter mais pessoas que votam pelo simples fato de que fulano prometeu aquilo. É preciso ter análise, é preciso refletir o voto, né? Refletir na conduta do candidato, refletir na vida em sociedade desse candidato, ver se ele tem envolvimento com a sociedade, se ele tem envolvimento com projetos sociais da sociedade, se ele tem conhecimento dos problemas que a sociedade tem e avaliar as propostas, né? Lembrando também que isso implica em saber que legislador, vereador é legislador e que prefeito é executivo.
Prefeito não faz valeta, não faz. O vereador não faz valeta, não tem macro, não tem nada. Faz lei e coordena o prefeito, fiscaliza o prefeito. O prefeito que tem as máquinas na mão.
Exatamente. Então as pessoas precisam analisar as propostas, ver se essas propostas são viáveis para aquele local, se tem condições de serem executadas. Porque o que a gente mais vê na época é o pessoal, candidato oferecendo asfalto, oferecendo. E a gente sabe que em muitos casos não tem viabilidade alguma, né?
É verdade. Bom, estou conversando, gente, com a advogada Daniela Masnick, presidente da OAB de Porto Alegre. Doutora, é palavra em moda no país, delação premiada, né? Cara, ninguém sabia o que era isso. Agora o pessoal está se entregando, tem gente que entrava dando risada, que nem o casal de marqueteiro da Dilma e do Lula, deram risada, o marido e a mulher estão presos até agora, agora resolveram ficar sério e estão fazendo delação premiada. Para o advogado é bom ou é ruim isso? Como é que funciona para o advogado isso?
Depende para que lado você está defendendo. Né? Mas, enfim, eu diria assim, tecnicamente a delação premiada é um instituto previsto em lei. Né? E a partir do momento que a defesa dessas pessoas julgue que isso é bom para ele, vai optar por isso. Agora, eu acredito que, num contexto maior, se a gente pensar do ponto de vista social, político, enfim, é bom, né? Porque você é o meio que você tem de obter informações que talvez você não obteria se não fosse dessa forma, né? É claro que a gente está falando aqui de uma forma de uma forma a contemplar a boa-fé. Né? Se você partir do princípio que a boa-fé é presumida, a gente vai dizer, não, delação premiada é boa. Né? Agora, a gente não pode esquecer que existem situações em que a má-fé existe. Então, vai muito da questão do momento o juiz analisar essa delação premiada, porque não basta só a palavra do delator, né? Ela tem que estar em harmonia com o que está no processo, com outras provas, né? E isso não só no caso da política, mas também em outras situações que a gente vivencia a questão da premiada, né? Venha o delator contando uma versão que não tem nenhum amparo dentro do processo, com certeza essa delação não tem valor nenhum. Ela tem que ter, amparo. Em qualquer tipo de processo, a delação, ela tem que estar num contexto harmônico com as demais provas. Né?
Essa é a importância do juiz, viu? Já me lembrei de um caso meu aqui, doutora, que eu vou ter que contar. Fui até a frente do juiz, as testemunhas contra mim. É até legal porque primeiro foi a mulher do camarada disse que estava com o marido tomando café, comendo pão de casa na cozinha, sentado, quando escutou que o Britão falou na rádio isso. Foi a mulher. Uhum. Aí foi a vez do marido. Onde é que o senhor estava? Eu estava lá na roça, colhendo milho, tal. Olha, o juiz já mandou o mundo embora, porque já não bateu o que a mulher falou, com o Cláudio falou. Quando se fala em ação premiada, tem que bater aquilo que o camarada fala, junto com o inquérito, né? Junto com coisas que falam, não adianta eu mentir para o juiz que é isso, porque eu não vou convencer o juiz da minha mentira se não tiver mais objetos no processo, né, doutora?
Exatamente, porque a delação premiada ela pode servir como um benefício para o delator. Então, eu posso querer delatar alguma coisa que, na verdade, não é. Né? E o juiz também, ele analisa o valor dessa delação, né? Eu vou lá, eu sei do cometimento de um roubo, sei que dos preparativos desse roubo, sei quem foi, sei como aconteceu, e vou lá e só conto para o juiz que era uma pessoa que estava encapuzada. Qual é o valor dessa delação?
Nenhuma, né?
Nenhuma. Então, além de ter, tem que estar dentro de um contexto harmônico com as demais provas, ela também tem que ter um valor, né? Ela tem que trazer uma informação importante, né? Não basta qualquer informação, né?
Vi também que se coloca de brabo com o Fantástico, quando o pessoal está reaproveitando material cirúrgico que é proibido.
Ah, sim. Não foi especificamente com o Fantástico, né? Foi a reportagem que tratou desse assunto. E aí a gente fica pensando, né?
Na gente, em primeiro lugar, né,
cara? Porque, poxa vida, se você chegar num hospital e você tiver uma situação que necessitando de uma intervenção cirúrgica desse porte, você não tem condições de escutar, de ver, de analisar se o material que estão utilizando em você é um material adequado. E você está pagando. Não estou dizendo que não tenho conhecimento para dizer que o material não possa ser reutilizado. Né? Segundo aqueles médicos que estão sendo investigados, em outros países esses equipamentos são utilizados. Não posso dizer que não possam ser reutilizados. Mas, enfim, se a nossa legislação não permite que sejam reutilizados, e se estão me cobrando por algo que é para ser novo, quer dizer, por que está sendo, então, reutilizado? Há, no mínimo, aí um benefício para alguém, né? Se eu estou comprando, se eu estou pagando algo como novo e estão usando um reutilizável, há uma disparidade de valor nisso, né? Então, aí a gente vê que a corrupção não é só na política, né? A corrupção está inserida no nosso meio aqui.
No dia a dia, né?
No dia a dia. E a gente precisa cobrar atitude não só contra os políticos. Nós precisamos cobrar atitudes contra qualquer tipo de corrupção. Né?
A OAB, a subseção de Potirão, protegida pela senhora, vai fazer um programa específico para trabalhar com relação às eleições, né, doutora?
Sim. Uhum. Nós temos
Qual é a vontade de vocês?
Nós temos comissões na OAB estadual e algumas comissões que se repetem também a nível de subseção, nos três municípios, Matos Costa, Porto União e Irineópolis, né, que é a nossa abrangência. Nós participaremos a nível estadual, né, já temos material lançado a nível estadual, e vamos também agora tratar aqui a nível municipal. Pretendemos fazer algumas palestras, né? Nós temos que alcançar os jovens, né? São os jovens de 16 a 18 anos têm direito facultativo de vovó. Então, nós precisamos alcançar esses jovens que, de repente, não estão tão atentos ao contexto político. Nós precisamos trabalhar isso também com os idosos. Então, nós temos, vamos preparar comissões para trabalhar através de palestras, através da mídia, né? Um movimento mesmo para alcançar o eleitor. E como eu disse, não vai ser um movimento do tipo eleições limpas, vai ser do tipo eleitor, você tem responsabilidade, né? Nós temos que tratar disso. Então, já começamos, nós temos um vídeo aí que vai começar a ser veiculado aí na mídia, nós temos artigos que estão sendo produzidos para alcançar as pessoas e vamos procurar atentar isso.
A OAB de Poção vai fazer a sua parte.
Vai fazer a sua parte, com certeza.
Por que mulher não vota? Mulher, 50% de vocês são fortes, mandam nesse país, mandam... O que está acontecendo?
Que nós temos... Eu não consigo ver um problema de gênero nisso. Não consigo ver um problema de gênero. Eu vejo a questão de que a mulher realmente analisa as condições da pessoa, né?
Tem ciúme nisso ou não?
Oi?
Não tem ciúme de mulher? Mulher com mulher, política?
Olha, eu quero acreditar que não. Eu quero acreditar que não, porque isso seria muito medíocre, muito mesquinho, né? Mas a gente tem um movimento feminista no Brasil que é forte. E eu vejo que muitas mulheres não gostam do movimento feminista. Não pelo fato de não concordarem com que as mulheres precisam ter direitos, não ser respeitados, mas pela maneira que se portam no sentido de querer que as mulheres sejam talvez mais do que os homens, né? Esses excessos. Então, o que nós pregamos é uma igualdade de gêneros. Nem homem é melhor, nem mulher é melhor. Então, eu acredito que a maioria das mulheres hoje, elas analisam as situações a partir desse horizonte, de que nós somos iguais. Então, indiferente se eu sou mulher ou se o outro é homem, quais as condições que eu tenho como pessoa para enfrentar determinadas situações, ou para me eleger, ou para governar, ou para legislar. Eu quero crer que seja isso. Não fiz um estudo a respeito disso, mas eu quero crer que seja isso. É a partir do momento que você tem uma visão igualitária, você não tem visão de gênero, né?
Eu fui criado com uma mãe que era ferroviária, que trabalhava fora, e criado num ambiente com quatro irmãs, né? E hoje eu tenho duas filhas mulheres. Eu acho que nunca fui machista, eu acho que nunca fui. E tinha um chavão assim que eu sempre condenava e que, graças a Deus, melhorou. Atrás de um homem sempre tem uma grande mulher. Eu acho que não. É ao lado do homem ter uma grande mulher, doutora.
Sim.
Pelo menos isso lá mudou, né?
Não.
Que tinha esse chavão assim, né? Atrás do homem sempre tem uma grande mulher. Não é atrás, do lado, pô.
Sim.
O que é atrás, né?
A gente tem procurado trazer para as mulheres esse sentimento de colaboração mesmo, né? Homem e mulher, eles têm que ser colaboradores um do outro. E aí a gente vê que, realmente, essa situação de homem, da mulher estar por trás do homem, é no sentido de que a gente via que antigamente o homem era o mantenedor, então ele tinha que sair para trazer o sustento para casa, e a mulher, então, é que mantinha a casa, né? Ela que era a que estava ali na presença dos filhos, e que educava o filho, e que cuidava da casa, e que gerenciava tudo, o marido trazia o dinheiro. Então, nesse sentido, eu acredito que o ditado se criou, que a mulher estava atrás do homem porque ela era a mantenedora, digamos assim, física do lar, né? Mas hoje os papéis estão... Não tem definição certa de papel de homem e mulher dentro do lar, né? Hoje, tanto homem quanto mulher saem em busca da manutenção da família, tanto o homem quanto a mulher educam os filhos e se preocupam, e, enfim, hoje há não há um papel definido. Eu entendo que não há um papel definido. Afinal de contas, em cada lar, hoje a gente tem uma realidade, né?
Mas eu também vi na rede social de que na família quem coordena somos nós. Não temos nós que o governo queria mostrar como é que faz.
Uhum.
Eu acho que a família é nossa, né?
Sim.
Nós é que vamos conversar.
Sim.
Marido e mulher, como é que vamos cuidar do nosso filho?
Uhum.
Não é a escola que tem que dizer isso.
Não.
Não é o governo que tem que dizer isso.
Não, não.
Né? Então, por isso que não tem que ter política dentro da escola. Concordo plenamente com isso.
Mas eu me perdoe discordar. Eu entendo que não tem que ter política partidária.
Na política partidária.
Né?
Política tem que nós temos.
Eu acho que nós,
o SPB.
Infelizmente não temos mais essas disciplinas, né? E aí eu vejo aí é que eu vejo a necessidade da escola voltar a tratar política, né? Hoje nós temos ensino religioso que não é ensino religioso, né? Porque não é possível que se fale de uma religião dentro da escola. Que eu não acho errado, mas eu então não vejo que não há necessidade de ensino religioso, uma vez que não se pode falar exatamente de religião. Então, hoje nós temos a disciplina de geografia, história, mas não se trata de política, né? Se trata de geografia, de história, de ciências, e não há um ambiente para que se fale de política, para que se fale de igualdade de gênero.
Civismo.
Né? Teria que ter. Né? Hoje
porque no meu tempo, a gente cortando, nós tínhamos Grêmio Estudantil, que era muito forte. Hoje não existe uma escola de Grêmio Estudantil, é uma outra que tem. E nós tínhamos disciplina de USPB e moral e cívica. Quando eu falei política, política partidária, doutor, me desculpe.
Uhum.
Eu acho que não pode ter partido partidário dentro da escola, defender uma ala
sim,
radical,
sim,
esquerda.
Sim.
Isso não. Agora falar de política, porque política nós fazemos todo dia. Bom dia, vizinho, como é que vai você, vizinho? Já é uma política de boa vizinhança, né? Política
sim,
se faz assim, né?
Sim, sim. E precisaria ter um momento
uma volta disso,
escola,
né?
Uhum. E precisaria ter um momento na escola de discussão, de debate, sabe? De posicionamentos políticos. Eu não vejo que seja problemático discutir posicionamento político. Eu sou contra
que
se
defenda.
Exatamente.
Ah, impõe o pensamento.
Exatamente. Eu sou contra que se defenda. Eu acredito que...
Doutrina as crianças.
Exatamente. Eu acredito que o que precisaria ter era um professor o mais imparcial possível, que coordenasse debates entre alunos. Que o aluno colocasse o seu posicionamento e discutisse entre alunos os seus posicionamentos. Isso é salutar. Não, e lógico, o professor deveria estar ali como orientador do debate, não como orientador de posição. Né? É diferente.
Seria bacana isso se acontecesse.
É,
né?
Se acontecesse. Né? Então, infelizmente, nós não temos isso. A gente tem jovens que saem do ensino médio que não têm conhecimento nenhum
nada,
do contexto nada. Político e que têm a faculdade de votar. Né? Então, e como que esse adolescente vai escolher? Né? E vamos lembrar que nessa idade, pai e mãe não são mais referência para esse aluno. Né? 16 anos até 18, pai e mãe não é mais referência. O que pai e mãe dizem já não é tão certo. Então, é certo que aqui está que dentro de casa talvez não vá orientar esse adolescente para o voto. Ele vai ter que formar a consciência dele. E onde que ele vai formar a consciência dele? Se na escola não pode debater política. Ou não há um ambiente para debater política. Em casa não é referência, onde ele vai buscar? Né? É preciso rever. Antigamente a gente tinha grupo de jovens, a gente tinha palestra, a gente formava um conceito de valor das coisas. Né? Hoje não tem mais nada disso.
É um pecado. A gente se lembra do Brasil só quando o Brasil entra em campo. Não agora tanto por causa da Alemanha, que meteu 7-1 em nós. Acabou-se um pouco aquele patriotismo.
É.
E você veja como o encanto se perde, né, doutora? Porque o país está vivendo uma crise terrível, a gente sente no bolso, nós, indo no mercado todo dia, a população sentindo a roubalheira desenfreada que houve nesse país nesses últimos 13 anos. A Olimpíada está aí, 6-7 dias para começar. E só está embalando as redes de televisão que investiram bilhões na compra para retransmitir. Que eu não estou vendo ainda entusiasmo na população brasileira. Quando eu vejo uma tocha olímpica passar por Matos Costa, que não passou por Porto União, o prefeito paga uma fortuna para a tocha passar. Matos Costa emitiu Matos Costa porque nós somos de Matos Costa, senhor doutor.
Sim.
A tocha não passou aqui, nem em Porto União. Você deixa de operar quantas pessoas para 40 mil para uma tocha olímpica passar. O povo entendeu que aquilo não precisava ser feito. Se fosse um momento bom até, a gente seria limpado das Olimpíadas e tal. Na realidade, as Olimpíadas veio num momento errado, num momento difícil, que o Brasil enfrenta.
Sim, né? Sim. E não acredito que o retorno vai ser tão bom quanto se prega, né? Nós precisaríamos, na verdade, não só na questão das Olimpíadas, né, Britão? Essa dificuldade financeira pela qual passa aí o país como um todo, ela deveria estar trazendo para os nossos gestores, enfim, de todo o país, a responsabilidade de gerir melhor o dinheiro público, né? E não só com relação às Olimpíadas. Nós vemos aí situações que são temerosas, hospitais que estão parando, que não tem mais condições de atender as pessoas. Enquanto isso, você vê, não estou falando daqui do nosso município, mas a gente pode abrir o jornal ou mesmo a internet, e a gente vai se deparar com vereadores indo fazer curso em Foz do Iguaçu, fazer curso totalmente desnecessário, né? Mesmo que fosse um curso, né? Não é o momento. É o momento de segurar, é o momento de economizar, de aplicar bem o dinheiro público, diminuir gasto. E não é o que a gente tem visto, né? Em alguns casos, a gente tem vislumbrado algumas ações. Mas o Brasil precisa acordar, né? É preciso verificar isso. Não, não dá para continuar, porque na nossa casa, se nós estamos em dificuldade financeira e nós continuamos gastando da mesma forma, vai chegar um momento que não vai ter como. E é o que acontece no Brasil hoje, né?